Hoje começamos uma parashá nova, que na verdade, além de começar uma nova parashá, começamos um novo livro, e não começamos um novo livro, começamos toda a Torá. Parashá de Bereshit, nós começamos toda a Torá. O que, que tem de especial essa parashá, entre aspas? Ele dá o nome a todo o livro de Bereshit, não somente a parashá de Bereshit, sino o livro inteiro, Gênesis. E fizemos questão justamente de ter aula hoje, por quê? Se a gente vai analisar, a gente vem de todo o preparo antes de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, série de Metshuvah, Yom Kippur, preparativo para Sukkot, Sukkot, Hoshanah Rabbah, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Toda essa carga para quê? Para agora pôr em prática para o ano. E se na primeira oportunidade a gente já escorrega, o ano vai escorregadio. Então é bom começar com o pé direito. Na verdade, a cada ano nós voltamos a começar a ler a Torá. Uma coisa interessante no judaísmo é que isso é uma das características do animal kasher. Uma delas é ser ruminante. O que significa? Nós terminamos e voltamos novamente. Ou seja, nós voltamos a ler a Torá. Você se lembra como foi a Parashá Bereshit ano passado? Estude agora com outro comentarista. Não se lembra, pode estudar com o mesmo, que não faz mal. Você já não lembra mesmo. Tem gente que lê toda semana a Parashá num livro traduzido que tiver, ou lê com algum comentário. Então é bom aproveitar, e a cada ano, então estamos iniciando, é uma boa oportunidade para quem tomar uma decisão positiva. Shabbat, vai na sinagoga, não está afim de ouvir o rabino, não está interessante. Ou não vai na sinagoga, fica em casa, aproveita, pega um livro e lê. Hoje temos edições, inclusive em português, das mais diversas e variadas, com comentário, com tradução de Rashi, a parashá interpretada, a parashá, tem pelo menos 5 ou 6 edições diferentes de Bereshit, pelo menos. E não estou exagerando. Então, eu acho que vale a pena cada um assumir sobre si, isso é um apelo que estou fazendo no início do Shiur, já que estamos iniciando o Gênesis. E tem uma regra que diz no Talmud, Bata Reisha Gufazi, o corpo vai atrás da cabeça, a cabeça que comanda. Inclusive tem um ditado hassídico relacionado com esse Shabbat, que vem agora, esse Shabbat tem um nome especial, Shabbat Bereshit, porque não é o Shabbat do Gênesis, mas o primeiro Shabbat. Na verdade, que vamos começar a leitura da Torá. E tem um ditado que diz, Azoi Mashiach Shabbos Bereishis, Azoi Getz Achagah Tzior. Da maneira que a gente se posiciona no Shabbat Bereishit, assim vai o ano inteiro. Então, na prática, uma vez que nós estamos agora encarando um novo Shabbat, um novo começo, uma nova rodada, vamos dizer assim, é uma oportunidade mais do que propícia de a gente aproveitar. Tem de editora Mayanot, editora Baita, editora Sefer, tem só Mayanot, tem acho que 2 ou 3 edições diferentes de Chumash traduzido. Então acho que vale a pena, pessoal, literalmente pegar e estudar com diversos comentários a própria parashá. Acho que se contamos aqui também que da Mayanot são 3 edições que eu sei da Mayanot, pelo menos de Chumash em português diferentes. Vale a pena, pessoal, e se dedicar a isto. Vamos lá. Parashá começa com a criação do mundo, na prática é o início de tudo. O início de tudo significa que nesta parashá Deus está dando o start inicial, criou o mundo. E na prática, o primeiro comentário do Rashi na Torá já chama muita atenção e é muito comentado e nos explica o motivo dele. Parashá começa dizendo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. No início criou Deus, no Gênesis, criou Deus os céus e a terra. Então, primeiro que nada, o primeiro comentário do Rashi é óbvio. O que é a Torá? O que é a Torá? Nós vimos que a Torá é a obra que Deus entrega a Moshe no Monte Sinai, o legado ao povo de Israel, onde consta inclusive a separação, como lemos hoje de manhã, Zot Abraham, Moshe se despede do povo, dando uma Abraham na sua despedida, etc. O que é a Torá? A Torá, a própria palavra Torá significa ensinamento.
Ensinamento.
A Torá é um livro de ensinamentos. Um livro de quê? Podemos dizer de código. A Torá não é um livro de história. Então por que a Torá precisa me contar o que foi criado, o que não foi criado? Por que a Torá precisa me dizer, olha, no primeiro dia Deus criou tudo, no segundo dia separou os céus e a terra, as águas. Para que a Torá precisa me contar tudo isso? Que diferença faz? O primeiro comentário de Rashi na Torá vem nos explicar isto. Diz, é verdade. Rashi comenta o nome de Rabbi Yitzhak. Algumas interpretações dizem que Rabbi Yitzhak era o pai de Rashi. Só que para ele era Rabbi Yitzhak, não era o pai. O que diz Rabbi Yitzhak? Amar Rabbi Yitzhak, a Torá não deveria ter começado daqui. A Torá deveria ter começado em Parashat Bo, em Êxodo capítulo 12. Por que começado em Êxodo capítulo 12? Porque lá aparece a primeira mitzvah. Todo o intuito da Torá é nos trazer a vontade de Deus, nos ensinar o que Deus espera de nós. Quais são as mitzvot? A Torá, o objetivo da Torá, o intuito da Torá é esse. Em trazer um ensinamento, tachles, não é para contar historinhas. A gente sentar aqui, a gente pode ficar o Gênesis, a nossa paraxá inicial, Gênesis, você sabe em quanto tempo demora o percurso da paraxá? Mais de 1500 anos. Ou seja, desde o início desta paraxá até o final, se passaram 1500 anos. A Torá nos conta isto rapidamente. E às vezes tem parxiot que não acontece num dia sequer. Como, por exemplo, a Zinu, Sotabrahá, etc. Então, o que a Torá está nos ensinando aqui? Aliás, todo o livro de Dvarim foi escrito nos últimos dias da vida de Moshe. A todo o Deuteronômio. A Torá nos ensina aqui, diz este Rabbi Yitzhak, que todo o objetivo para o qual temos o livro inteiro de Gênesis, os 11 capítulos de Êxodo primeiro, para deixar claro que o mundo tem um Criador. E por que é importante saber que tem um Criador? Poderíamos dizer, hein? Tem um Criador, tá bom, não venho para discutir com Big Bang, com todas as teorias de evolução, ou qualquer outra teoria que fosse diferente. É só para nos esclarecer isso que diz aqui, isso que é muito interessante, para nos esclarecer. O mundo tem um Criador. Este Criador é o dono do mundo, consequentemente ele pertence, como diz o Salmos 24, a Deus pertence a terra e tudo o que ela contém. E este Criador deu a terra a quem ele achou ver bem. Deu a terra aos cananitas, tirou deles e nos deu a nós. Ou seja, tudo que vem a Torá vem nos ensinar todas as histórias, nos contar que teve Noah, e depois teve Abraham, e depois teve Isaac, e depois teve Jacob, porque a eles Deus prometeu a Torá e entregou a nós. Ele, Criador do mundo, que importa se Deus criou as árvores no terceiro dia e o sol no quarto dia, que diferença faz para mim? Que diferença faz para mim se a cobra empurrou ou não empurrou o Javá contra a árvore para comer do fruto proibido? Que diferença faz para mim se Adão e Javá conceberam seu primeiro filho ainda no Gan Eden ou depois do Gan Eden? Todas são historinhas. Posso aprender lições de aqui, mas não é o objetivo da Torá, não é o intuito da Torá. A gente pode aprender lições de um determinado filme que nos deixa uma lição. Mas o conceito aqui, a Torá está nos dando o quê? O primeiro princípio. Tem um dono no mundo. Tem alguém que pode ser chamado o arquiteto do universo, o grande arquiteto do universo. Pode ser chamado como você quiser. Mas ele é o dono, literalmente, do mundo. Como diz o rei Davi, a ele pertence a terra e tudo o que ela contém. Então ele simplesmente quis mostrar para o mundo pessoal. Deus quis mostrar que ele é o dono. Ele criou tudo e tudo lhe pertence. Então, quando vamos discutir na ONU, na UNESCO, etc. e tal, ou a UNASCO, como quiserem, a gente tem que ter claro, temos um direito indiscutível. Deus criou o mundo. E a gente não tem que ter vergonha de dizer que está escrito na Bíblia. Por quê? Não é o maior best-seller que tem no mundo. Não tem outro livro mais vendido.
Não. Nem traduzido.
Mais traduzido. Então, o primeiro comentário de Rashi diz, se vão vir alguém e dizer que não somos ladrões, nós podemos argumentar com eles. Espera aí. A terra pertence a Deus. E ele dá quem entende. É verdade, ele deu um povo. O povo não fez jus dela. Tirou deles e deu para nós. Pode tirar de nós? Pode tirar de nós. Só que o que Deus fez, de fato, na história? Tirou a terra de nós? Não. Tirou a nós da terra. Nos mandou para o exílio. Foi destruído o primeiro templo e fomos para na Babilônia. Foi destruído o segundo templo e fomos para o exílio de linha geral, Roma, etc. Prova que estamos ainda aqui no exílio. Mas uma coisa não tem a ver. Não é que tirou a terra de nós, tirou a nós da terra. Que é diferente.
A terra toda.
Exatamente. E a quem pertence? A nós. Uma vez eu vi um shiur, não me lembro. Me lembro de ter ouvido o grande rabino-chefe de Israel na época, hoje em dia rabino-chefe de Tel Aviv, rabino Israel Meir Lau, ele trouxe da Gemara. Não quero falar em nome de que passagem, de que sabe, porque não tenho certeza. E ele comentou que a terra de Israel, ela é uma terra apropriada para o Am Israel. Quando o Am Israel está na terra de Israel, a terra de Israel produz maravilhas. Quando a terra de Israel está sozinha, sim, o povo de Israel, ela vira pântano. E nós vemos na prática, na história. Mesmo os goim não sabem por que eles têm tanto desejo, almejam tanto a terra de Israel. Eles não têm ideia. É aproveitar a todos que não têm uma parte. Hoje em dia, politicamente, por alguma razão, todos que têm uma parte na Antártica, tem países que têm uma base, um setor na Antártica para pesquisa, será o quê?
Até o Brasil tem.
Até o Brasil tem. Mas na parte que... material. Jerusalém tem um ímã espiritual que todo mundo quer ter. Todos os povos cobiçaram Jerusalém, todos os grandes religiões. Impérios.
É o ímã. Eles,
até os ímãs. Porque hoje os ímãs estão reivindicando que quem é Jerusalém. É, claro. Eles não rezam para Jerusalém.
Não, nada.
Jerusalém não aparece na bibliografia deles.
Mas eles querem.
Mas, ao contrário, depende de onde se posiciona, estão de costas a Jerusalém.
Exatamente.
Eles só querem porque é dos judeus.
Não é verdade.
Não.
Eles querem porque sabem que lá está a verdade.
Eles sabem.
Todos os mundos querem a verdade. Sabe. Todo quer a verdade. É difícil admitir, mas todo mundo quer a verdade.
Sim, mas eles veem que esse povinho está lá e é o dono disso, então deve ter alguma coisa boa, então nós queremos.
Não, por isso.
Eu penso dessa forma.
Tá bom? Ok. No início criou Deus, então está escrito, por que diz no início, a Torá, por que a Torá começa dessa maneira no início? No início criou Deus, deveria estar escrito, criou Deus no início, mas deveria estar escrito. Mas, a tradução, quando foi traduzida a primeira vez a Torá, diz o Talmud, que eles alteraram. Não estava escrito, no início criou Deus. Quando traduziram, como chamava a primeira tradução da Torá? Para o grego?
Não.
A primeira tradução, diz o Talmud, a Septuaginta. Que o rei Ptolomeu juntou 70 sábios e os colocou em 70 salas diferentes.
Obrigado.
Sem avisar para eles do que se tratava a missão dele. e deu para eles uma missão, traduzir, ninguém sabia o que tinha que fazer, e aconteceu alguns milagres, e várias coisas eles traduziram igual, alterando, e por inspiração divina todos alteraram a mesma coisa, e uma das coisas foi esse Gênesis. Está escrito no hebraico, Bereshit bara Elohim, no início criou Deus. Eles traduziram todos, Deus criou no início. Mas ninguém sabia que tinha outros sábios traduzindo. E todos traduziram exatamente igual. Por quê? Para que não, para não dar lugar, assim explica Guimarães, o Talmud, para não dar lugar a pensar que no início criou Deus. Já tem, tem alguém que chama no início que ele criou a Deus. Já no início é uma entidade que criou a Deus. Então eles começaram, Deus criou no início. Então por que que diz então na Torá, por que diz no início criou Deus? Há uma questão importante para esclarecer aqui. Deus sempre existiu. Não há um início para Deus. Há um início para a criação. A Deus não se aplica o conceito de tempo. Deus criou o tempo. O espaço. Então, simplesmente não podemos dizer que existe um conceito chamado tempo e espaço aplicável a Deus. Ele está acima disso. Então, no início criou Deus. O que é início para Deus, para nós? Porque Deus existia. Inclusive a palavra Bereshit. Que palavra é essa? No início. Então diz, e a palavra Reshit significa cabeça. De Rosh, Bet Reshit. Diz por quê? Porque antes ainda de criar o mundo, Deus já tinha em mente dois inícios primordiais antes. Israel e a Torá. Por isso se explica Bet Reshit, dois Reshit. Por dois Reshit, certo? Os dois chamam de Reshit. Reshit Darko e a Torá. E o povo Israel, Reshit Tubuato, o início da sua colheita e outro início do seu caminho. A Torá e o povo Israel, os dois são chamados de Reshit, respectivamente. Por esta razão, que começa dizendo, por dois Reshit. E os dois precederam ao mundo. Dizem nossos sábios, Alpaim Shana Kadma Torah Laolam. 2000 anos, é uma forma figurativa, porque não tinha tempo antes. 2000 anos ainda antes da criação do mundo, Deus já criou a Torá. Já escreveu a Torá que nós falamos. Que a Torá já estava escrita, que Abraão estudou a Torá, Yitzhak estudou a Torá, Jacob estudou a Torá. Que Torá? A Torá já existia, não tinha sido dada.
Mas isso
no limite de 5.777.
Não, antes.
Antes.
5.777, vamos ver se deu tempo, começa a partir deste Gênesis.
Sim.
E este Gênesis foi quando? 5.777 anos atrás, na verdade 776 anos atrás, que se completaram, mas praticamente quase um mês. 23 dias e mais 5, mais 28 dias atrás. Então praticamente um mês atrás. Voltando ao assunto. E quem foi primeiro, a Torá ou o povo de Israel? O Midrash faz essa pergunta. Os dois precederam ao mundo. E quem foi primeiro, a Torá ou Israel?
Acho que Israel, né?
Não.
Por quê?
Para falar.
Porque já está, já existia, depois ele deu a Torá, né?
A Torá era o plano.
Claro.
Se ele fez tudo baseado na Torá.
Claro. Já estava pronto a Torá.
Era o plano.
Era a Torá.
Na verdade, nem se tem razão, o povo de Israel previa antes. Diz-nos, sabe, no Midrash, a qual a prova? Que a própria Torá já fala de Israel. A própria Torá diz, fala para o povo de Israel, ordena o povo de Israel. Então, se a Torá diz, ordena o povo de Israel, porque já existe o povo de Israel.
Sim, mas não era aquele povo que ainda não era o povo de Israel, mas que seria.
Seria.
Que já estava previsto logicamente no plano.
Mas você, estava, mas você percebe que estamos falando antes ainda da criação do mundo.
Claro.
Sim.
Então, claro. A mesma Torá que ia ser, e era o povo de Israel que ia ser.
Ia ser.
Exatamente. Então já existia em pensamento.
Jesus tinha massa.
É como arquiteto,
é?
O grande arquiteto do universo, por quê? O que que o arquiteto faz?
Primeiro, ele faz o desenho do que vai.
Não. Não faz o desenho que fazer.
Ele
planeja antes.
Sim.
Depois faz o desenho.
Tá bom.
Baseado no que ele já planejou. Ele planeja na cabeça. O arquiteto primeiro trabalha com a cabeça, depois botar na prancheta. Não sei se ele aprendeu.
Ele criou.
Como?
Ele põe lá no desenho, a prancheta, logicamente aquilo que ele criou.
Então primeiro estava na cabeça.
Sim.
Tá bom. É a mesma coisa. Deus é o grande arquiteto do universo. Ele tem na sua cabeça tudo e depois coloca na prancheta que é a Torá, no livro, no papel. Entendeu? Então, o que que tinha na cabeça? Duas coisas, antes de pôr no livro. A Torá e Israel. Quem dos dois estava primeiro? Israel. E para Israel, ele fez a Torá.
Aí você foi fundo. Então, quando é que ele fez a Torá? Ele sempre...
2000 anos antes.
2000 anos antes. Então o povo de Israel já existia na cabeça de
7 mil e pouco.
É, um dos jeitos.
Então, se você quiser ir um pouco mais profundo, podemos dizer, Deus estava na cabeça, o povo de Israel estava na cabeça dele mais ainda. Por quê?
Ele primeiro.
Por quê? O que que um Yehudi? O que é Israel?
É um povo que...
Por essência. Por essência.
É uma faísca da...
É uma parte de Deus. Então já somos uma parte de Deus. Então logicamente é que estamos antes também.
Mas também não tem uma...
Não sei se dá para entender.
Que ele ofereceu para outros povos, outros povos não aceitaram.
Bravo.
Vai entrar aí.
Calma.
E agora?
Temos dois conceitos. Antes de responder a tua, vou responder a pergunta de um sim. Quando você diz, aqui na frente vamos ver que Deus criou o homem em imagem e semelhança, como você falou. O que criou a imagem e semelhança na prática e a forma? Ok? Baseado em quem? Nos anjos, etc. Assim está escrito no próprio Rashi. Respondendo a ti, o conceito que Deus ofereceu quando veio dar a Torá fisicamente no mundo, que o mundo já está preparado para receber a Torá, etc., e entrega a Torá fisicamente, naquele momento, vem Deus ao povo, entre aspas, mas antes de oferecer ao povo, e isso que lemos na Torá hoje de manhã, Hashem Sinai Vav, Zarach Miseir Lamo, Fiat Malparan, Beatar Mivot Kodesh, Mimino, Eslat Lamo. Todo esse trecho está contando literalmente que Deus foi oferecer a Torá para os outros povos.
Inclusive para os cananeus.
Foi lógico. Eles falaram, o que está escrito, não queremos, não me interessa, a Torá diz que não pode roubar, não me interessa. Imagina, dá a Torá em Brasília, o que vão te dizer? Não me interessa.
Não me interessa, cai fora.
Se você vai adotar em Brasília, não pode roubar.
Então por que que ele...
Mas a Hashem já sabia que eles iriam querer.
Não,
mas eles não sabiam. É para eles não poder argumentar. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou construir uma sinagoga. Se eu ofereço para todo mundo, menos para você. Só aqui quer participar doando o nome da sinagoga. E não te ofereci. Você pode vir algum dia e dizer... Rabino, eu estava pensando em doar, mas você não me ofereceu, então agora não vou doar.
Azar seu.
Só que eu sei que ele não vai doar, então ofereço para ele também. Para ele não poder dizer, você não me ofereceu.
Isso não pode fazer.
Não.
Não doar. Você sabe que o cara não pode almoçar com você, você não pode convidar ele para almoçar.
Sim, porque ele tem o direito de decidir. Você está falando outra coisa, calma, você misturou. Ele tem o direito de cancelar o compromisso dele e vir almoçar comigo.
É.
O que eu não posso fazer para ele, sabendo que ele não vai poder almoçar, dizer para ele, olha, eu quero almoçar com você, mas eu não posso, puxa, justo eu queria almoçar com você. E eu fiz com malandragem. Eu fiz para ficar bem, sabendo que ele não podia aceitar. Mas, e aí, se ele me diz que sim, tan sei, Não, estou oferecendo de verdade. Quando ofereço de verdade, posso fazer. Que é diferente. Por exemplo, o nome do prédio já foi concedido, eu não posso vender. Ah, ele vai me dizer o nome do prédio, não me interessa. Ah, ia dar para você. Isso que é proibido. Mas o nome da sinagoga não, foi, não tem ninguém. Você quer pegar? Ah, você pode vir o dia da mesa e dizer, Rabino, você não me ofereceu. Eu estava disposto a doar. Se eu não te ofereci, você pode sair por aí blefando para todo lado. Entendeu? Deus sabia. E aqui temos um ponto, você tocou um ponto interessante, né? Sim, talvez sem perceber. Existem dois lados. Deus e o mundo. Deus sabe tudo, mas o mundo não sabe. É ao mundo que Deus está dando. É para o mundo que Deus está dando. Então nós devemos, de fato, ter consciência das coisas. Deus sabe. Deus sabe que eu consigo ou não consigo. Agora, eu tenho que ver se eu consigo. E para ver se eu consigo, eu tenho que tentar. Tenho que me esforçar, tenho que fazer a minha parte. Entendeu?
Esse mundo é só esse mundo aqui dessa terra? Aqui? É só essa gente que vive nesse mundo que é essa terra? Esse planeta?
Não entendi a pergunta, desculpe.
Quer saber se tem essa terra?
Só na palavra.
É.
Na palavra. Só o Deus dá para este mundo. A pergunta é, esse mundo que você diz, é só essa? A terra,
não, o mundo, como o Maurício falou, tem várias galáxias. Nós falamos, inclusive, eu não entrei no mérito da questão ainda, no mesmo versículo descrito, Deus criou, isso criou Deus, os céus e a terra. Então pergunta, não sei, por que diz os céus e a terra? Que diz céus e terra. Então diz os céus e tudo que eles contêm. E a terra é tudo o que ela contém. Na prática, por isso que falamos céus em plural. Não é um céu.
Sim.
Calma. Então, calma. Nos céus tem várias galáxias, tem vários tipos, até de vida, pode ser.
Essa é a
pergunta. Eu só que estou tendo, eu entendi, por isso que eu queria que quisesse. Só que o fundamental e o objetivo principal é neste mundo e em Israel. E na terra de Israel. Ok? Não descarta a existência, como tem outros povos e outras culturas. Ninguém descarta, ninguém menospreza, ninguém, como se diz? Desconsidera, por assim dizer.
Quer dizer que essa terra de Israel só existe neste planeta?
Não, a terra de Israel não existe neste planeta. A terra de Israel existe em Israel. É única. Em função dela, ele criou todo o resto. Ok?
É, isso reduz. Para isso.
Não reduz, foca, que é diferente.
Pode ser, amigo. Mas reduz para isso aqui. Israel neste mundo, neste planeta.
Não tem Israel em outro
não
planeta, não.
Outro Israel em outro planeta.
Não.
Não.
Nem Betamigdash, nem.
Não.
Não. E a terra, a Torá nos diz, e a terra estava vazia e desolada, e escuridão sobre a face da terra, e o Espírito de Deus pairava. Cobria a fase das águas. Esse segundo versículo, na prática, nos diz que a terra estava vazia e desolada. E a escuridão, como diz aqui, cobria e as, não, sobre as profundezas, os teom. Uma coisa interessante, quando tem escuridão, não tem luz. Depois do terceiro versículo, a Torá nos diz, Vayomer Elohim Yayor, e diz, Deus seja a luz. E viu Deus que a luz era boa, etc., e separou a luz da escuridão. Até o momento de criar a luz, automaticamente, que existe? Escuridão. Deus não cria a escuridão.
É ausência de luz.
É ausência de luz. Consequentemente, o mal é a ausência de bem. Um tema muito mais profundo. Consequentemente, na prática, só basta você não fazer nada positivo que já automaticamente está fazendo algo negativo. Não existe fazer algo negativo, é a ausência de algo positivo. Alguém que vê algo errado e ele não age, não se manifesta, ele está sendo conivente. Ele está fazendo tão mal. Como, não me lembro que general americano, já que foi que falou, para o mal prevalecer só falta as pessoas boas não fazerem nada.
Nada.
Faz a mal.
Faz a mal.
Que é esse conceito aqui? E quando tinha a sua escuridão, como a Torá nos diz, descreve, estava vazia e desolada.
Claro.
A desolação. Então. E, eu não sei como ele descreve aqui, hein? Terra era sem forma e vazia. Na prática tinha um caos, podemos definir.
Tovavou.
É? Tovavou. Um caos. Na Kabbalah se explica o que era esse caos, etc., mas o conceito na prática que nós resgatamos daqui, que Deus no início, antes de criar a luz, antes de ter um conceito de luz, nós vemos na prática que temos um caos, a escuridão. Se você não faz o bem, automaticamente tem um caos. Nós vemos aqui na prática, na frente, bem na frente, quando termina o Kiddush, o trecho de Asher Bara, que Deus abençoou o sétimo dia e o consagrou, pois nele descansou de todo o seu trabalho que Deus criou para fazer. O que significa que Deus criou para fazer? Todo o trabalho que Deus criou para fazer, o que significa isto?
Não.
Na prática, podemos definir diferente. Deus criou para fazer. Deus criou que o ser humano tem o potencial e tem a obrigação de ser proativo, tem que produzir. Tudo que Deus te criou, te deu, não é para você sentar numa praia bebendo água de coco, ficar a vida inteira parasita à sombra de um coqueiro.
Mas não é uma ideia.
Não é uma ideia, mas não vai de encontro do que Deus quer de você.
Claro.
Não é para isso que fomos criados. Deus nos criou com um propósito. Essa é a questão. E a mesma questão aqui. Ah, não é uma ideia não fazer nada positivo. Não estou estragando? Na verdade, em português, tem um ditado que diz muito ajuda que não atrapalha. Essa é conversa fiada.
Muito ajuda quem faz.
Não. Não. Porque, eu entendi, calma. Eu entendi o que você disse, mas está desviando o tema. O conceito aqui, você se não atrapalha já ajuda, não é verdade. Porque você veio para fazer. Você veio para ajudar.
Para ajudar.
Mas o conceito que você está marcando a atitude, e eu estou marcando o passivismo. O passivismo é negativo. Então, perdão. Então, se o cara não faz, estragou? Sim. É muito diferente do que você está dizendo. Muito diferente. A questão não é ter razão. A questão é o conceito. Ser passivo é errado. É simples. Uma empresa que tem uma linha de produção e tem um funcionário que não está produzindo, aí não atrapalha. Não fiz nada. Não fiz nada. Eu não estraguei. Se você não fez a tua parte, você estragou toda a linha de produção. Na prática, nós temos que parar e perceber isso daqui. Então, quando você não está iluminando, você está deixando no escuro, tu já está mal. Já está caos. Se você não está fazendo a tua parte, se você não está ajudando, sim. Você tem uma missão. Deus criou com o objetivo de fazer. Você, nós somos, o Rebbe Rashab falava, nós somos... Cada um é como um lampião. E tem a missão de iluminar. Se você não está iluminando, então você não tem função. Mesmo que está num lugar onde tem luz, acrescente luz.
Amém.
Intensifique. Mas não fazer nada é pior. E isto aqui é algo grave. Há uma questão simples. Existe na lei judaica, por exemplo, nas leis de escrita de Sefer Torah, Tefilim, Mezuzot, a lei diz como deveria se escrever um Sefer Torah, como se escreve um Tefilim, como se escreve uma Mezuzah, como é a forma da letra. Mas as letras são escritas por ser humano. Um sofrer, um escriba. O que que acontece se a letra não está exatamente conforme a lei exigiu? Tá bom. Não se, o fato que não está ideal não significa que está errado. Ou sim. Então temos um limite entre preto e branco, que é uma camada de cinza, que como a gente encara esta camada de cinza? Entra dentro do cachê ou não? E aí são perguntas muito delicadas, que às vezes a gente vê que está escrito que num tefilim, numa mezuzá, quando manda verificar, requer uma consulta específica, uma coisa mais complicada. Não necessariamente está errado, mas também não necessariamente está cachê. O ponto aqui qual que é? A grande lição aqui é outra. A grande lição aqui é que na prática você pode dar uma linha cinza. Se você não faz, não existe cinza. Você está pecando por omissão. É melhor pecar por excesso do que pecar por omissão. Você tentou e não conseguiu, pelo menos tentou. Agora, não tentar é pior. Então, na prática, o conceito aqui é o não tentar, é o não fazer. Tem gente, é normal do ser humano, tem uma passagem que, onde o Friedrich Rebbe descreve que estava na prisão, num buraco, literalmente, com lodo e todo tipo de sujeira e nojento, como estava na Rússia, onde que ninguém sabia onde se estava. E ele descreve que, num determinado momento, abriram a porta, entrou luz, e aí perceberam onde eles estavam. Diz, enquanto você não sabia onde você estava, você, entre aspas, estava mal, mas não tinha consciência. Na hora que você tem consciência, isso te afeta muito mais. Às vezes a pessoa prefere ficar sem consciência, prefere ficar, sabe, de uma maneira sem se envolver, sem... Sabe, não quero saber, me deixa, que prefiro ficar na ignorância. Eu prefiro não saber. Sabe, não sei, não posso ser acusado. Só que isso não cola nem na lei dos homens. Por quê? Princípio do direito. O desconhecimento da lei não exime do cumprimento da mesma. Só serve, esse argumento só serve para Lula. Não sabia. O único caso na história no Brasil que acho que isso cola. Ele nunca soube e está lá. Porque você, se vem um fiscal na tua empresa, ele te fiscaliza, se você pode dizer para ele, não sabia. Se o Marcelo Odebrecht dizer, não sabia. O que que acontece? Mas enfim, ironias à parte, a Torá nos exige e nos dá uma missão e nós devemos saber que somos operários de luz. Temos um objetivo, temos uma missão, temos um compromisso que é iluminar. E a palavra, literalmente, Torá, como diz o próprio texto, Ner mitzvah vetorá or. A vela é a mitzvah e a Torá é luz, que ilumina o caminho da pessoa.
A
Torá é comparada com luz. E a vela com a mitzvah. Com a mitzvah. Então, a Torá vem justamente de luz. Or. Luz. E vem para iluminar. Então, nessa missão, nós devemos tentar iluminar o mundo, iluminar a nós mesmos e assim poder iluminar os outros. É interessante que o Talmud compara cada Yudi com uma vela. Ner Hashem Nishmat Adam, a vela de Deus é a alma da pessoa. Então, quando compara com a vela, diz, por que uma vela? Por que justo uma vela? Tem uma explicação muito bonita, e isso se aplica muito bem, se explica em Hanukkah. A vela tem uma característica. A vela dela, você pode acender quantas velas você quiser e ela não se prejudica em nada. Ela continua sempre igual. Ela não perde nada. Ou seja, quando você dá luz, dá tua luz para outros, não te, ao contrário, no momento que estão próximos de vocês, a luz se intensificou. Se você pegar uma corrente elétrica, chega uma hora que se você aumentar a demanda da amperagem, etc., vai cair, porque não aguenta. Na prática, isso que acontece, nós devemos ter em claro, Por isso somos comparados com luz de vela, onde vocês literalmente têm um sentido especial. Que a gente possa, a gente só estudou mal 2, 3 versículos, tem muito mais aqui, o Gênesis é incrível, estão as bases de tudo, logicamente a base do mundo, então a gente, se quiser estudar só Gênesis, a gente pode fazer um ano inteiro só de Gênesis, e nós estudamos os 3 versículos sequer nos aprofundando, só um pouco comentários de cada um deles, mas que a gente possa iluminar, levar conosco justamente esse shiur, logo depois de Simchat Torah, de todo o encerramento de todo esse período tão intenso, onde o mês de Tishrei é chamado do 7º mês, em hebraico Chodesh HaShvi'i, o 7º mês, mas o 7º mês também é chamado, se você muda a localização do ponto do Shin, em vez de Shvi'i fica Svi'i. Svi'i significa satisfeito. É um mês satisfeito, farto. Podemos dizer fisicamente porque a gente come demais, ou porque ele é satisfeito, porque ele tem de tudo dentro. Tem Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Hoshana Rabbah, Shemini Atzeret, Simchat Torah, Aseret Yemei Tshuva, Shabbat Tshuva, Shabbat Bereshit. Tem tanta coisa nesse mês. Então vamos agora aproveitar e trazer tudo isso para o resto do ano, para poder acender a luz e com essa luz guiar nossos passos, nossa vida nesse novo ano. Esse novo ano tem uma característica especial, nós já falamos na sinagoga, é o tipo de ano mais curto do calendário.
É.
353 dias. E justamente nesse ano mais curto que tem, significa que não temos tempo para perder. Temos que aproveitar muito bem cada instante, porque pois é um ano muito curto. Então que a gente possa ter intensidade, qualidade, em brachá, em alegria, em tudo aquilo que a gente empreender, com muita luz para nós e todo o Israel. Amém.